Notícias Rádio Jornal do Centro. Edição de Carlos Eduardo Esteves.
Cristiano Pereira sagrou-se este domingo tricampeão mundial de meia-maratona Virtus em Almaty, no Cazaquistão. O atleta de 28 anos, natural de Nelas e a representar a Casa do Povo de Mangualde, completou a prova de 21 km numa hora, 6 minutos e 44 segundos. Ficou apenas 37 segundos do recorde do mundo e conseguiu classificar-se à frente de dois corredores japoneses. Conhecido como o Galgo da Lapa do Lobo, Cristiano Pereira revalidou o título que conseguiu em Viseu e em Lisboa. No futebol, o Académico de Viseu e o Tondela perderam na jornada 30 da 2ª Liga. O Académico foi derrotado em casa pelo Mafra por 1-0. Foi o primeiro jogo que o Académico fez sem Jorge Simão como treinador e com Gil Oliveira nessa função. O Mafra marcou aos 15 minutos da primeira parte. O Académico não conseguiu responder até ao apito final. Foi a terceira derrota consecutiva da equipa de Viseu, que leva 8 jogos sem ganhar para o campeonato. Com 30 jogos feitos, o Académico soma 38 pontos e está em 11º lugar da 2ª Liga. A manutenção ainda não está assegurada, mas está muito perto de acontecer. A 4 jogos do fim, o Académico tem mais 11 pontos em relação ao Feirense. Até ao final da 2ª Liga há 12 pontos em jogo. Quanto ao Tondela, a equipa Aroiverde perdeu frente ao líder Santa Clara. Os açorianos marcaram aos 62 minutos e ganharam por 1-0. O Tondela ficou em superioridade numérica desde os 25 minutos, mas não aproveitou esse fator para pontuar no terreno do primeiro classificado da 2ª Liga. O jogador do Tondela, Lucas Barros, foi expulso já nos descontos. Os Aroiverdes somam 45 pontos, estão em 6º lugar da classificação. Há 11 pontos a separar o Tondela dos lugares que dão acesso à Primeira Liga. Estão a faltar 4 jogos, 12 pontos em discussão. Na próxima jornada, o Tondela recebe o Benfica B. O Académico de Viseu joga no terreno do Torriense. A Associação de Futebol de Viseu vai continuar a ser liderada por José Carlos Lopes. O atual presidente foi reeleito com 355 votos, de um total de 366. Houve 11 votos brancos e 0 votos nulos. A reeleição fica então marcada por 97% de aprovação do nome de José Carlos Lopes, que ficará à frente do organismo que tutela o futebol e o futsal distrital até 2028. José Carlos Lopes terá como vice-presidentes Paulo Ribeiro, Paulo Cardoso e Pedro Almeida. Pedro Alves é o presidente da Assembleia Geral. Emanuel Simões lidera o Conselho de Disciplina. Bruno Pereira é o presidente do Conselho de Arbitragem. Este fim de semana houve congresso do CDS em Viseu, reunido num pavilhão cidade de Viseu. O CDS quis mostrar que está vivo e que foi determinante na vitória da Aliança Democrática nas últimas legislativas, valendo por si, sem barrigas de aluguer e sem implicar dos valores dos democratas cristãos. Após 2 anos de ausência da Assembleia de República, os centristas regressaram ao Parlamento e ao Governo. Logo no primeiro dia de congresso, o líder do CDS, Nuno Melo, defendeu que nem o CDS foi muleta, nem o PSD barriga de aluguer. Os cerca de 1000 congressistas ouviram ainda o antigo líder do CDS, Manuel Monteiro, garantir que o PSD só ganhou as legislativas porque o CDS esteve no apoio. Nuno Melo acabou reeleito presidente com 89,3% dos votos dos delegados e com uma moção estratégica global aprovada por unanimidade. O líder do CDS traçou como objetivos ter um partido com mais mulheres e jovens, renovado e que não tenha medo de ser moderno. Disse também que o governo vai criar uma comissão para as comemorações do 25 de novembro de 1975. Nas reações dos outros partidos, o ministro e vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, considera positivo existir um CDS em plena forma. O deputado do PS, João Paulo Rebelo, classificou o discurso de Nuno Melo como pouco entusiasmante. Em representação do Chega, o deputado João Dili desejou o crescimento do CDS, mas indo a jogo por si próprio e não às cavalitas de outro partido. Pela Iniciativa Liberal, o membro da Comissão Executiva, Pedro Pereira, salientou que os liberais têm diferenças com os centristas, sobretudo a nível social, apontando que vários dirigentes do CDS subscreveram nas últimas semanas discussões públicas com o objetivo de repensar e inclusivamente regredir em questões de liberdade individual. O antigo ministro da Agricultura, Arlindo Cunha, apontou a reestruturação e o redimensionamento das cooperativas agrícolas como uma das medidas que o novo governo deve tomar para que possam ter um trabalho mais proativo na comercialização dos produtos. O também antigo secretário de Estado da Agricultura lembrou que as cooperativas estão em todo o território português, mas que a maior parte não vendem produtos dos agricultores. Arlindo Cunha entende que, em alguns casos, implicaria programas de concentração ou fusão de cooperativas, porque os ganhos de escala são uma das dimensões importantes deste trabalho. De acordo com Arlindo Cunha, nos grandes países da União Europeia, onde a agricultura é muito forte, como a Holanda, a Dinamarca, a França, a Alemanha e a Espanha, as cooperativas são o setor que mais pesa na comercialização final dos produtos agrícolas, funcionando quase como empresas privadas. Outra aposta que Arlindo Cunha defende é nos mercados locais e nas cadeias curtas de abastecimento, para que os produtos como os legumes e as frutas não tenham que chegar a Portugal vindos do outro lado do mundo. O antigo ministro da Agricultura está preocupado também com o facto de, em Portugal, apenas 4% dos agricultores terem menos de 40 anos. Os Chutes e Pontapés voltam a atuar este ano na Feira de São Mateus em Viseu. A banda, que é uma das mais populares do rock português, tem concerto marcado para o dia 20 de agosto. Esta é a mais recente confirmação. Já para a principal novidade da edição deste ano, o Mateus Fest, os irlandeses de Script são os cabeças de cartaz. A Feira de São Mateus começa e acaba mais cedo. Começa a 1 de agosto, termina a 8 de setembro. Deixa de lado o dia de São Mateus.
Estas e outras notícias em jornaldocentro.pt.